Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Colossenses. Nós não vamos ver todos os solas hoje, mas sola 1. Queria olhar para esse capítulo 2 de Colossenses e considerar que somente Cristo é suficiente. Se a gente precisasse resumir esse capítulo 2 de Colossenses, provavelmente seria essa frase: somente Cristo. Essa igreja em Colossos, ela foi provavelmente fundada por, quem sabe, não tem mais chocolate aqui da Jaque. Se você olhar no capítulo 1 ali, você vai ver quem é o líder dessa igreja. A gente não sabe de verdade quem fundou, mas a gente deduz por causa desse capítulo 1, versículos, acho que 7, 8, 9, por aí, você vai encontrar um nome. Quem é esse nomezinho aí? Não. Epáfras. Quem falou? Epáfras, né? Epáfras. Então, já que está devendo um chocolate para vocês que falaram certo aí, assim é fácil, né? Epáfras provavelmente foi o que, se ele não fundou, enfim, com outros, porque Paulo provavelmente não conhecia essa igreja, ele não tinha ido lá ainda. Mas Epáfras, ele também fica preso e se encontra com Paulo em Roma. E eles oram pelas igrejas do Vale do Lico. Nossa, que nome, né? O que é o Vale do Lico? Fica na Ásia Menor, um vale que reunia pelo menos três igrejas: a de Colossos, a de Hierápolis e Laodiceia. Então, era aqui, naquele vale onde existiam então essas três cidades, essas três igrejas. Que Epáfras era responsável, porque no capítulo 3 ele vai falar, Paulo, dessas três igrejas. Então, de alguma forma, Epáfras, pelo menos nesse momento, é o responsável da igreja, é o que transmite o ensino, é o pastor, junto com essas outras igrejas que ficavam em Laodiceia e Hierápolis. E ele está ali em Roma, e junto com Paulo eles oram por essas igrejas, porque estavam sendo atacadas por uma heresia que a gente não encontra em outra parte do Novo Testamento, a não ser nessa cidade, nessa igreja de Colossos, que era uma mistura de várias coisas. Um pouquinho de gnosticismo, que o gnosticismo só foi realmente formatado no século seguinte, 2, que depois no 2, 3, 4, quase acabou destruindo a igreja. Também uma mistura de legalismo, junto com misticismo, ascetismo. E Paulo, então, escreve essa carta para responder a essas indagações sobre essa heresia que estava afetando essa igreja, esse rebanho lá de Colossos. Então, Paulo, nesse capítulo 2 especialmente, mas vocês podem ler os três capítulos aí, ele vai focar em tentar mostrar que essas outras coisas, elas em nada vão ser úteis ou capazes de trazer vida, de trazer maior relacionamento com Deus, mas que somente Cristo, solus Christus, é suficiente. E hoje, se você trazer essa ideia de uma miscelânea de coisas e colocar hoje no nosso contexto, a resposta vai ser a mesma: somente Cristo. E várias vezes fala nesse capítulo 2: cuidado, que ninguém vos venha a enredar. Olha comigo no versículo 4 do capítulo 2. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Veja no versículo 8: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia. O que é enredar? É isso mesmo. Pegar uma rede e enredar. É uma palavrinha, talvez alguém tenha outra versão aí que não é enredar, que é escravizar, né? Essa ideia de que quando uma nação vai e toma conta de outra nação, de um povo, ele pega essas pessoas e as leva cativas para serem escravos, né? Então ele está dizendo, cuidado para que essas coisas todas que estão circundando a mente de vocês não venham tornar vocês escravos de uma outra coisa que não seja o Senhor Jesus, né? E você vai encontrar aí no versículo 16 também, ninguém. Depois, no versículo 18, ninguém. Então, ele está alertando essa igreja, ensinando e mostrando que Cristo é suficiente. E ele vai então combater quatro coisas nesse capítulo. O gnosticismo, e dá algumas respostas contra o gnosticismo. Vai falar sobre o legalismo. Vai falar sobre o misticismo e sobre o ascetismo. Ascetismo, o que que é? É se privar de comida, de bebida, né? Um viver ascético é você, então, viver de forma privativa sobre algumas áreas, especialmente comida, bebida, sobre o físico, porque um dos pensamentos que estão por trás disso tudo é que a matéria é má e o espírito é bom. Isso é a ideia de Platão, né? E depois, os que vieram depois, contrária à palavra de Deus. O nosso espírito não foi também, a matéria não foi também corrompida, não, o espírito não foi corrompido também com o pecado? Claro que foi, né? Então era um pensamento errado, e por isso do ascetismo. Então eu faço um monte de coisas para que o meu corpo não seja, que é ruim, minha carne, minha matéria, que é tão ruim, seja então como que purificada, para que o espírito, que é bom, então seja liberto dessa escravidão da carne e da matéria, e possa se encontrar com Deus, possa se relacionar com Ele e possa ter de fato uma vida espiritual. Então, esse dualismo aí é errado, é perverso, não é bíblico, mas que disso decorrem muitas coisas, né? Que, e até hoje, de alguma forma, somos influenciados com tudo isso. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós reconhecemos que só Jesus é suficiente. E que essa ideia que não é fixada nos nossos corações por argumento, não é colocada por convencimento humano, mas por Ti, e isso aconteça nesta manhã, Deus, como que um renovo em cada coração, com a segurança de que basta Cristo para vivermos uma vida que Te agrada, uma vida para Ti, e uma vida que faz diferença, Deus, neste mundo. Então nos ensina por esse capítulo e nos traz a maior convicção de que não há necessidade de mais nada, a não ser a pessoa de Jesus Cristo e sua obra ali na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, amém. No versículo 3 ele vai falar isso, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em quem que existe tudo isso? Em Jesus Cristo, né? Paulo tinha dito que diante da sublimidade do conhecimento de Cristo, todas as coisas tinham sido lixo, refúgio, não tinha mais sentido nenhum. Então vamos olhar para a primeira argumentação aqui de Paulo, de alguma forma aí combatendo mais diretamente o gnosticismo, versículos 8 a 10. Cuidado! Colossenses 2:8, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Paulo vai falar de quatro coisas aqui. Qual é a primeira? Para a gente tomar cuidado. Com a filosofia. O que é a filosofia? Amor à sabedoria. Só que não existe sabedoria boa à parte de Jesus Cristo. Quanta coisa hoje que você lê, que você aprende e que está em desacordo com a palavra de Deus. Quero o próprio caso ali do pensamento da época, que até hoje, essa questão do dualismo, essa questão de Platão, achando que então a matéria era má e o espírito era bom, quando na verdade todo o nosso ser foi corrompido por causa do pecado e precisamos de Cristo para nos libertar espiritualmente do nosso espírito, da nossa alma, do nosso coração, do nosso ser. Por isso que o Senhor Jesus promete a ressurreição, também esse corpo completamente transformado. O que Rousseau fala? Que o homem é bom. E quem que o corrompe? Quem que faz estrago? É a sociedade, é o meio, né? Outro pensamento completamente antibíblico. Cuidado com as filosofias. O que sai do homem é o que contamina. Nós somos podres e estragados e pecadores. E por isso a sociedade está como está, né? Ela é um reflexo porque a sociedade é feita de pessoas. Mas o Rousseau, então, uma ideia completamente errada, e você vai encontrar pessoas que pensam dessa forma. O objetivo da filosofia é convencer, no caso ali, né, e Paulo ataca, convencer os cristãos de alguma coisa diferente da palavra de Deus. E nós sabemos que a parte de Jesus Cristo e da sua palavra não há sabedoria, porque a verdadeira sabedoria quem é? É o próprio Senhor Jesus. Qual a segunda palavrinha que ele diz aí para tomar cuidado? Com as vãs sutilezas, alguma coisa assim sutil, que alguns até conversavam em secreto, para dizer, olha, isso aqui é uma coisa especial, uma coisa nova que você precisa conhecer, que você precisa saber. Vocês têm uma ideia de uma vã filosofia hoje, assim, que é sutil? Pensei numa. O que importa é o amor e a sinceridade. É sutil, porque usa a palavra amor, a gente sabe que amor é uma coisa que você pode conhecer a ciência, conhecer todas as línguas e tal, se não tiver amor, nada serei. Aí você ouve pessoas falando, então, se há amor, então está certo. E qual que é a vã sutileza aí? Que amor desconectado da verdade não é amor bíblico. É outra coisa, né? E sinceridade também não é suficiente, desconectado da verdade. A única forma de a gente viver o verdadeiro amor que agrada a Deus é dentro dessa verdade. Ela dá os parâmetros do que é o amor ágape. A sinceridade é a mesma coisa. Mas como é sutil em relacionamentos, você ouve isso, né? Não, mas eu sou sincero e tenho um respeito, tenho compromisso. Um monte de palavra bonita, mas desconectada do padrão, da verdade, não é mais. Essas palavras já não têm mais significado nenhum. Qual a terceira coisa que Paulo combate aqui em relação ao gnosticismo? Que era o que o gnosticismo? Era, o importante era o conhecimento, a gnose. E você, então, elevar a sua mente, seu espírito, através de conhecimento, de informações. Isso, então, o libertaria. E a filosofia quer fazer isso, as vãs sutilezas. A terceira coisa são as tradições. Quanta coisa que Jesus combateu dos próprios fariseus ali, do seu povo, sobre tradições que eles vinham arrastando, vira uma religião, inclusive, né? Essas tradições. Hoje nós carregamos tradições que não são bíblicas. Nós ouvimos na primeira parte aí, quanto que a igreja, a primeira igreja, né? Mas que foi se desvirtuando, a igreja católica, apostólica, romana, né? Por que católica? Universal, apostólica, porque baseada sobre o ensino dos apóstolos, romana, por causa da sua sede em Roma, mas que, ao longo do tempo, deixou as escrituras e se fiou muito mais nas tradições, né? Nas tradições, nos dogmas, naquilo que os homens escreveram e a sua própria interpretação, mas sem a Bíblia pela Bíblia. Né? Inclusive, ontem eu passei um videozinho, você pode ver aí no Google, né? um bispo, né? de Palmeiras ou Palmares, enfim, alguma cidade aí no Nordeste. Recente isso, querendo explicar o lugar das Escrituras. E ali, de forma, com todas as letras, ele fala que a Bíblia está debaixo da igreja. Ela é um bem que foi dado através da igreja e ela está sujeita à igreja. E ele fala assim, se você coloca a Bíblia em cima da igreja, então você está virando protestante, né? Por causa do assunto do ano aí, né? Ora, a Bíblia está onde, meus queridos? Quem que é a autoridade máxima? A palavra de Deus está acima de tudo e todos. E quem encarnou essa palavra? Quem a cumpriu 100%? O próprio Senhor Jesus. Então, o verbo, essa palavra encarnada, é o próprio Senhor Jesus que está acima de tudo e todos. Mas olha só que tradição e que ensino para colocar a Bíblia em segundo plano. E você vai conversar com pessoas e elas questionam essa autoridade, né? Mas talvez não são capazes de questionar a autoridade de um papa, até de um pastor e tudo mais, como se fosse, né? Ele acima de tudo e todos. Mas quantas coisas que ainda hoje sofremos pensando aí em tradição dos homens. Quer ver? Lembrei de uma frase: faça a tua parte que Deus faz a dele. Isso é um avanço sutileza, isso é uma tradição, isso é, sei lá, um dito popular que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Desde quando Deus fez um trato com você de intenções? Se você fizer a sua parte, ele vai fazer a dele. Meus queridos, Deus já fez a dele, 100%, completa, independentemente do que você vai fazer ou deixar de fazer. Então essa é uma frasezinha que parece bonita, mas ela tira aquilo que Cristo já fez, a obra dele completa. Então não é você faz a tua que ele faz a dele. Ele já fez, ele só quer que você reaja àquilo que ele fez na cruz do Calvário, com amor, amando ele de todo o coração, de todo entendimento, toda a alma, toda a força. E se você não amar, ele já fez, ele já provou seu amor. Então não é um trato que Deus faz com você, como se os dois estivessem quase no mesmo pé de igualdade. Ele já realizou na cruz aquilo que é suficiente para você ser liberto. Tudo aquilo que escraviza o teu ser. As tradições, elas não têm a iluminação do Espírito de Deus, é ensino de homens. É ensino de homens. A única palavra infalível, imutável, que não precisa ser corrigida é a palavra de Deus. Até as nossas confissões de fé, elas são sujeitas a serem revisadas, a serem revistas, porque é a nossa forma, são os óculos com os quais lemos a palavra de Deus. E precisa sempre ser olhado como sendo um texto falível, porque é de homens. O único que não muda é a palavra de Deus. E a gente sabe na história da igreja quantas coisas, até nós, em poucos anos de vida, quantas bíblias comentadas, a gente já viu que foi assim nos anos, sei lá, 30, 40, 50, depois surge uma outra versão com comentários diferentes. Não, parece que agora é um pouquinho diferente, né? Então, não se fie apenas por aquilo que você tem lido aí dos comentários. Peça a Deus, com o Espírito Santo que habita em você, de entender a palavra de Deus, que é a mesma, desde que Deus a proferiu. E qual que é a quarta coisa que Paulo está combatendo aí? Versículo 8. Os rudimentos do mundo. Nessa minha mensagem, estou emprestando bastante coisa do reverendo Augustus Nicodemos. E ele fala que essa palavra rudimentos aqui é uma palavra difícil de interpretar na literatura paulina. Mas, de alguma forma, são elementos básicos que compõem o mundo. E havia, então, no pensamento ali, que seriam elementos espirituais do universo, astros, planetas, que supostamente governavam a vida humana. Então, de alguma forma, esses rudimentos do mundo são esses seres espirituais, que podem ser anjos, que ocupam um espaço importante entre os homens e Deus. Então, novamente, vocês veem que tem uma mentalidade de ter mediadores, de ter intermediários para poder o Espírito chegar perto de Deus, de entendê-lo. E existe aí, através de filosofias, de vãs sutilezas, uma tentativa de resolver esses pensamentos errados da época para se chegar à salvação. E aí, o apóstolo Paulo, então, ele responde no versículo 9 e no 10. Nos apresentando quem contra a filosofia errada, as sutilezas vãs, a tradição e esses seres aí angelicais do mal. Porquanto, versículo 9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, a primeira coisa, a divindade está em Jesus Cristo. E a gente não precisa recorrer, então, a mais nada que seja diferente do Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo está acabando com esse dualismo, em que a matéria é má, o Espírito é bom. Porque como se a matéria é má, Jesus, então, foi feito homem, foi feito carne? Então, não dá. É inconcebível. Mas ele fala, não, ele veio, mas numa carne perfeita, nasceu da Virgem Maria como homem, e esse próprio Deus, então, encarnado, ele estava assim em matéria. E lá João depois vai nos dizer que quem não crê que Jesus veio em carne é de quem? É do anticristo, né? Porque Jesus não foi um espírito que veio aqui neste mundo, ele veio, é a semelhança de homens. Foi reconhecido, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Antes da divindade, de que forma? Na sua plenitude. Foi inteiramente divino, é o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus. Depois, se não bastasse, toda a plenitude. Toda a plenitude de Deus estava em Jesus Cristo. E antes disso ainda, nele habita. Então, em Jesus, nós temos o Senhor Deus, que veio aqui a este mundo, Deus encarnado, e que era suficiente, que não precisava mais nada dessas ideias tortas e pervertidas e erradas em relação à palavra de Deus. É como se Paulo está dizendo aqui, basta Cristo, somente Cristo, solus Christus. Não precisamos de astros, de horóscopo, de anjos, de qualquer intermediário, qualquer coisa que nos leve para essa coisa transcendental e metafísica, que não é o físico aqui, basta o Senhor Jesus. A segunda coisa, nele, versículo 10, também nele estáis aperfeiçoados. Os falsos profetas ensinavam que precisava desse conhecimento, dessa gnose, de elevar a sua mente para essas coisas. E Paulo fala, em Cristo vocês são aperfeiçoados. Se vocês querem chegar no estado de perfeição, não vai ser através de coisas aí, anjos e de astros e de coisas que estão aí nesse céu intermediário, mas em Cristo é que vocês têm sido aperfeiçoados. Temos aí algumas seitas, religiões que tiram essa divindade de Jesus. O Testemunho de Jeová, a ciência cristã, a teosofia. Tem vários que tiram a pessoa de Cristo como sendo suficiente, como sendo o próprio Deus. Você já foi aceito, já foi aperfeiçoado por Jesus Cristo se você está nele. É suficiente, não precisa de mais nada. Somos completos sem ajuda de cerimônias, sem auxílio da filosofia, sem invenção das superstições. Essa semana alguém entrou em casa por uma porta e queria sair por onde? Pela mesma. Por quê? Tá vendo? Tem gente que sabe, né? Isso aí ainda existe, né? Já ouviram isso? Que dá azar sair por outra porta? Isso vai fazer alguma diferença? Se você está em Cristo? Mas como essas sutilezas são ainda fortes, né? Quando você vem... Oi? Oi? Toque, né? Tocar em madeira e tal, né? A gente não precisa mais nada disso. Em Cristo somos aperfeiçoados. Nele e somente nele. E a terceira coisa... Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Se você conhece o chefe de todos esses poderes aí, por que você vai ficar com medo deles? Por que você vai tentar apaziguá-los? Por que você vai tentar adorá-los ou acalmá-los com comida? Nós visitamos há algum tempo atrás alguém que mora aqui pertinho, que tem lá seus altares, seus deuses, e ele falou que é uma escravidão, tem que botar comida, tem que fazer isso, fazer aquilo, outro, né? Claro, porque se você dá espaço para esses outros seres aí criados por Deus e acha que eles fazem parte ou que são essas forças que você tem que apaziguar, você está tirando a suficiência de Cristo. Você está tirando Cristo que é suficiente e que somente nele você é alguma coisa e pode ser aperfeiçoado. Ele é o próprio Filho de Deus, o Senhor de todas as hostes angelicais, sejam anjos, santos... ou decaídos, ele é o cabeça. Solus Christus. Você não precisa de mais nada. Segunda coisa que Paulo combate é o legalismo. Veja do versículo 11 ao 17. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Essa seita, essa heresia de Colossos, provavelmente insistia em ensinar que precisava alguma coisa a mais. Qual que é o assunto aqui? Que precisava da circuncisão? E nós sabemos pelo livro de Atos como teve um determinado momento que foi uma discussão se de fato os crentes não judeus também precisavam ser circuncidados, que era uma marca que Deus tinha dado lá no Antigo Testamento para aquele que era do povo de Deus, uma marca no físico. Mas Paulo está dizendo que não precisa mais nada disso. O que importa é a circuncisão do quê? Do coração. É tirar a carne do seu ser, é tirar tudo aquilo que é pecaminoso. Essa é a verdadeira circuncisão, aquela que você se despoja de tudo aquilo que é contrário a Deus. É uma circuncisão que não é feita por mãos humanas, versículo... Não por intermédio de mãos, versículo 11, mas a circuncisão do coração. E ele vai explicar mais adiante que essa circuncisão é esse batismo. Não batismo nas águas, mas o batismo, esse sepultamento, essa ressurreição que acontece quando dá conversão. Isso que é importante. É isso que Cristo quer fazer. Quando você crê, quando você se arrepende dos seus pecados, então você é sepultado juntamente com Cristo, ressuscitado dentre os mortos, e que o batismo depois vai simbolizar essa realidade espiritual. Em Cristo nós já temos a liberdade. Nós temos, não estamos livres da condenação da lei. Não precisamos mais guardar a lei para evitar que sejamos condenados. Porque quem que já pagou todo esse preço? O Senhor Jesus. E aonde foi isso? Foi na cruz. O que é esse escrito de dívida? Os próprios 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são contra nós. Fala ali um dos 10 mandamentos. Não cobiçarás. Eu cobiço. Então, é contra mim. Você também cobiça? Então você tem uma dívida. Essa lei é contra você. Diz que mais? Honra teu pai e tua mãe. Se eu não honro meu pai e minha mãe. Se você não honra teu pai e tua mãe, você tem uma coisa contrária. A própria lei se torna contra você. Essa dívida que a própria lei nos aponta. E o que aconteceu com esse escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, que é toda essa lei, o qual nos era prejudicial, é claro, porque a lei vai apontar que todos nós somos pecadores. E o que Jesus fez então? Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Olha só, essa tua dívida impagável, ele pagou ali na cruz. Ele pegou essa lista de coisas que você infringe, que você transgride, e ele falou, eu estou assumindo isso. Por isso que basta Cristo, basta você crer nessa obra de Jesus na cruz. A terceira coisa, Aí, como resposta de Paulo a esse legalismo, é o triunfo. Olha no versículo 15. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui a cena é de um general, ou rei, voltando de uma guerra vitorioso, onde então todo o povo recebia esse rei com o seu exército e jogavam flores, aplausos e tudo mais. Mas vinham também os cativos, né? Os cativeiros ali acorrentados, e aí jogavam gato morto em cima deles, jogava lixo, jogava um monte de coisa que era esse escárnio, que era essa vergonha, né? Sobre esses que tinham sido cativos. E o cenário aqui é o Senhor Jesus, que despojou os principados e as potestades. Então, o que o rei fazia quando pegava esses figurões, né, do inimigo? Pisava ali no pescoço e tirava a armadura, tirava a espada, tirava tudo que era esse armamento. E é isso que Jesus fez ali na cruz. Ele tirou toda essa força do diabo e das suas hostes e das potestades. Eles ainda não estão mortos, mas estão muito enfraquecidos, porque o Senhor Jesus, ele despojou, ele desarmou essas potestades. Então, por que é que você e eu vamos ter medo dessas forças espirituais do mal, se Jesus já dominou, se ele já é Senhor, se ele já é chefe sobre todos eles? Quantos vivem atemorizados com essas coisas, mas em Cristo você não precisa mais, porque Cristo é suficiente até para essas forças espirituais do mal, porque Jesus desarmou e ele já ali na cruz triunfou e expôs ao desprezo. Então a cruz é suficiente. E uma quarta coisa: ninguém vos julgue por comida e bebida. Aqui se refere à dieta dos judeus, que está ali no livro de Levíticos e no Pentateuco. Quanta coisa ali que devia ser vivida: dias de festa, lua nova, sábados. E quanta coisa que ainda hoje nós vemos pessoas escravizadas, e no nosso país a gente tem até um templo de Salomão, tem a Arca da Aliança, tem Kipá e um monte de coisa, né, que está sendo ressuscitada. Isso é tirar a Cristo como suficiente, né? E o que, que ele fala que era tudo isso? Versículo 17: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Imagina aqui atrás de mim um holofote, uma luz super forte, né? E está chegando aqui O Eduardo está vindo aqui atrás de mim, e o holofote está ali na parede. Qual a primeira coisa que eu vou ver aqui no chão? Projetada do Eduardo. A sombra. Ainda não sei se ele é simpático ou não pela sombra. Ele é, eu sei, mas porque eu conheço, né? Mas vou imaginar que seja só a sombra chegando aqui. E ele vem vindo na minha direção. Eu só tenho conhecimento da sombra. Aí quando ele me passa e se vira, aí eu tenho o verdadeiro aqui na minha frente. Eu não preciso mais da sombra. Então o Senhor Jesus no Antigo Testamento, através de tudo isso que você lê, são sombras. É como se Jesus está andando no Antigo Testamento e está chegando no Novo. Quando ele chega no Novo, eu já tenho o real, eu já tenho o Senhor Jesus. E ele vai dizer o seguinte aqui, ó: porém o corpo é de Cristo, o corpo apareceu, eu não preciso mais da sombra. Gente, eu não preciso mais guardar sábado, não preciso mais dia de festa, eu não preciso mais deixar de comer carne de porco e sei lá mais o que se inventa. Eu não sou mais escravo disso tudo. Isso são sombras, coisas que Deus tinha pensado, tinha determinado como, olha, isso aponta para Cristo, agora Cristo veio. Não é mais isso que vai colaborar para a minha salvação, para a minha vida de santificação, porque é em Cristo, é suficiente. Nada mais se agrega à pessoa e à obra do Senhor Jesus. Esse é o legalismo. O que a gente faz hoje? Aí eu preciso ler a Bíblia antes de sair de casa. Ótimo, faça isso. Mas se a tua ideia é colaborar para que você, né, para que as forças do mal não te peguem, não é mais, é em Cristo que está a sua segurança, né? E ler a Bíblia vai ser a resposta de amor, e não para te proteger de alguma coisa, vai ser para conhecer aquele que tudo fez por você. dar o dízimo, ofertar e tantas outras coisas que também na nossa religiosidade às vezes ocupam um espaço como sendo isso aí é importante também, né? Deus vai se agradar disso tudo, né? Então estou fazendo a minha parte, aí ele faz a dele para mim. Isso é engano, né? Isso é simplesmente você estar reagindo positivamente àquilo que já foi completo na cruz do Calvário. Senão a gente não está vivendo somente Cristo. A gente está vivendo com Ele e mais algumas coisas. Terceira coisa, dos versículos 18 a 19, sobre o misticismo: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Esse misticismo é viver sujeito a visões, é uma vida sujeito a revelações de anjos. Volto a falar de signo, de horóscopo, de sensações, de emoções. Quanta coisa que surgiu e quantas religiões e seitas surgiram desse tipo de desejo e de pensamento. Nós sabemos, o próprio Alcorão surgiu da aparição de um anjo a Maomé, dizendo que havia uma nova revelação, melhor do que as outras. Ele nem sabia escrever o que ele recebeu, mas ele chamou um amigo que passou a escrever tudo isso e esse anjo continua aparecendo a Maomé. Surgiu de uma visão, surgiu desse negócio que Paulo está dizendo aqui. Olha, isso aqui não dá certo. Culto aos anjos, baseando-se em visões. Nós precisamos é de Cristo. Joseph Smith concluiu um dia que todas as religiões estavam erradas e pediu a Deus que lhe mostrasse a certa. O anjo Maroni chegou, mandado por Deus, segundo ele, e vem agora e revela a religião certa. Surge o mormonismo. Aí vem um outro que diz que agora descobriu o jeito, né? Vocês conhecem o G12? Agora o jeito certo é com 12 pessoas, né? E tal, e surge o G12. Estou fazendo crítica aqui a outras coisas que estão boas nisso tudo, mas para dizer a origem de muitos desses movimentos que estão baseados, então, numa pretensa humildade, culto aos anjos, e visões. Pessoas que talvez se mostrem como sendo piedosas, como sendo humildes. Vocês já ouviram pessoas falando assim: ah, eu não posso orar direto a Deus, por isso que eu oro via Maria, ouvi alguma coisa, porque Deus é muito grande e muito santo, então eu tenho que usar um intermediário. Isso é uma vã sutileza, né? Deus, no Antigo Testamento, sim, usou profetas, usou sacerdotes, mas chegou o verdadeiro. Ele é o único mediador, ele é o caminho, né? Não preciso mais endereçar minha oração para qualquer outro, a não ser Deus, através de Jesus Cristo. Mas quanta informação recebemos desde pequeno, quanta educação é torta, que não é da palavra de Deus, e Deus quer nos limpar para que fique somente o Senhor Jesus. E aí as pessoas então veem isso como sendo uma humildade. Eles se pretendem humildes, dizendo assim que não oram direto a Deus, e aí usam o intermediário. E eu digo isso com todo respeito, porque a gente tem a revelação, não é crítica, mas é o alerta, e que Paulo está dizendo: cuidado, não se engane, cuidado, preste atenção. É a Bíblia que nos apresenta o Senhor Jesus, e Ele é suficiente. Não precisamos mais de mediadores, a não ser o Senhor Jesus. São infatuados, cheios de si, mente carnal, não retém a cabeça. Eles não estão se sujeitando à cabeça que é Cristo. Mas é um culto de si mesmo. Não é um culto aquele que realmente tem a sabedoria e tem toda a riqueza do conhecimento. Quem já usou fitinha vermelha, azul, amarela, branca, com intenções além do que só enfeitar, né? O que é tudo isso? São todas essas coisas místicas, essas coisas supersticiosas, né? Eu não vi ninguém escondendo o braço assim aqui, né? Mas se estiver no bolso aí, né? Que em nome de Jesus você seja liberto de tudo aquilo que te escraviza, que não é o Senhor Jesus. E não tem, com conhecimento da palavra de Deus, você vai ser liberto disso. E coisa talvez que passou pela sua mente, que você faz durante a semana, ou hábitos que você não sabe bem onde colocar dentro da sua vida cristã, mas que não tem mais sentido nenhum diante da sublimidade do conhecimento de Cristo, então, tenha coragem. É o Senhor Jesus que é suficiente. Mais nada, mais nada. E a quarta e última coisa que o apóstolo Paulo combate de 20 a 23 é o ascetismo, que é essa privação para que a matéria seja poupada, preservada e de alguma forma aí santificada. Se morrestes com Cristo, versículo 20, para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Se você comer carne de porco, depois de algumas horas está destruído. Não sobra mais nada. Não precisa mais nada disso. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Não tem valor algum para combater a sensualidade. Não tem valor algum para destruir a carne podre. Não vai agregar em nada para você ser liberto do teu corpo corrompido. Mas é Cristo somente que é suficiente. Achar que esse ascetismo liberta o pecado do coração é engano. E esse ascetismo era uma prática para, possivelmente, alguns daquela igreja, pensando que dessa forma eles estavam praticando o gnosticismo, então privando o corpo para que o espírito então se relacionasse de forma mais pura, santa e perfeita com Deus. É claro que o seu corpo tem que glorificar a Deus. E nada contra você, de repente, fazer jejum, fazer outras coisas mais que a Bíblia também ordena e ensina. O problema é você achar que isso está colaborando para que você seja mais agradável a Deus, para que de fato haja uma salvação completa, para que você experimente aí a santificação. E como é que ele então combate isso? Se morrestes com Cristo. Ou então, numa outra versão, já que morrestes com Cristo, então para com essa ideia dessas coisas. Se você já morreu, por que você faz coisas com a ideia de que continua morrendo? Ou você morreu em Cristo e ele pagou o seu escrito de dívida e você está liberto, ou então você está dizendo que Cristo é bom, mas precisa de alguma coisa a mais. A cruz de Cristo é suficiente. Se você morreu com Cristo, para os rudimentos do mundo, para tudo que é aquilo que é contrário a Deus. A segunda coisa, essas coisas com uso se destroem. Não é o que entra pela boca que contamina, mas o que sai da boca. Então se preocupa muito mais com o que sai do que com o que você está botando para dentro. Nesse contexto aí, né? Culto de si mesmo, aparência de sabedoria. Não sei se hoje ainda tem, mas na minha época tinha, assim, aquela falsa humildade ou uma sabedoria, aparência de sabedoria, né? Aquela pessoa que não tinha televisão em casa, que vinha sempre de terno e gravata na igreja, né? Assim, uma coisa, quando tinha que orar, o pastor pedia para ele, né? Para orar e tal, né? E depois de algum tempo, às vezes, essa pessoa é aquela que se sabia que há 10 anos estava traindo a esposa, né? Então, uma aparência, uma coisa assim que parece toda uma pompa, toda uma coisa linda, mas o coração está precisando do quê? Está precisando de Cristo, não é desse ascetismo, não. Está precisando de ser liberto e, de fato, morrer com o Senhor Jesus, porque só Ele dá vida. Você não pode fazer nada para a tua salvação. Ele é que salva Por isso somos aperfeiçoados nele. É ele que é capaz e o único capaz de trazer vida para o morto. E nós lemos lá um pouquinho antes, né? Estáveis mortos, no versículo 13, pelas vossas transgressões. Ele está insistindo para dizer que o morto não tem vontade nenhuma se não fosse a intervenção do Senhor Jesus. Então não pense que depois que você está vivo, você tem que fazer mais coisas, porque você estava morto e quem fez tudo foi o Senhor Jesus. E por que voltar e achar, bom, ele fez tudo, mas eu vou fazer a minha parte, aí ele faz a dele? Não, ele já fez, já te salvou, já te deu vida. Reaja com amor intenso e completo. Tudo isso aí, meus queridos, não vai resolver esse estrago do nosso coração, mas indo todo dia na cruz. Quando foi a última vez que você confessou um pecado a Deus? Quando foi a última vez que você disse: Deus, nossa, como eu sou, como tenho pensamentos que te desagradam? Senhor Deus, olha, tenho cobiçado uma coisa, me perdoa. Senhor Deus, eu tratei mal o meu irmão, minha irmã, quero pedir perdão. Quando foi a última vez que você disse: Deus, misericórdia, nem orei essa semana, nem conversei com o Senhor, que digo que tanto te amo. Puxa, nem abri o teu livro, passaram-se 7 dias e eu nem te ouvi. Senhor Deus, me perdoa, olha só que ruim que eu sou, né? E sou capaz de falar tanta coisa, mas eu não parei para te ouvir. Aí a gente vai ver onde a gente está realmente, se Cristo é suficiente, se a cruz de fato é a obra que me liberta todo dia desse meu coração enganoso e corrupto. E se o seu for igual ao meu, nós precisamos dessa cruz, gente, todo dia. Jesus ensinou oração dizendo o quê? Perdoa as nossas dívidas. É um modelo, mas por que ele incluiu ali? Porque ele sabe. Ele não falou uma oração modelo ali para ser orada na igreja uma vez a cada 6 meses. Perdoa as nossas dívidas. E isso é somente Cristo. A nossa união com Cristo na cruz é que nos dá a vitória. Não é o gnosticismo, não é o legalismo, não é o ascetismo, não é nada disso. Mas unicamente o Senhor Jesus. Não parece que desse capítulo sai um dos solas aí da reforma? Solus Christus. Com certeza, essa carta também foi instrumento usado pelos reformadores para mostrar de que não precisa mais nada, a não ser o Senhor Jesus. Nele estamos aperfeiçoados, nele somos circuncidados, nele a maldição da lei foi removida, nele somos justificados, nele tenho as forças para romper as fontes e forças do pecado. Ele é o cabeça da igreja, nele coloco a minha esperança e a minha confiança da vida eterna. Amém? Então baixa sua cabeça e quem sabe veio à sua mente alguma coisa que tem sido agregada ou agregado a esse relacionamento com Jesus. Confessa aí, fala: Deus, me liberta, lembrei de uma coisa, lembrei do meu coração que é enganoso, que de vez em quando põe algumas coisas achando que tem a sua importância para que realmente Deus faça essa parte dele. Então me tira essas ideias falsas, me guarde, eu não quero ser enredado, enganado por esse mundo e as suas tradições e filosofias. Eu quero somente Cristo. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, de mim. Precisamos dessa tua graça, porque o nosso coração é enganoso e nós continuamos pecando. Mas obrigado, porque ali na cruz, uma obra que aconteceu, é verdade, faz tempo, mas continua sendo atual. E nós queremos juntos recorrer novamente a essa cruz e dizer obrigado, porque ali o Senhor pagou os pecados de ontem, de hoje e os de amanhã. O Senhor pagou esse escrito de dívida que era contra mim. O Senhor encravou ali na cruz. Obrigado, porque eu posso viver liberto, sem mais coisas que poderiam agregar a essa salvação. que é gratuita mediante a fé. Senhor Deus, nos livra dessas filosofias, sutilezas, tradições, rudimentos do mundo. Nos livra desses medos, quem sabe alguns aqui, dessas forças espirituais do mal. Lembrando que Jesus é o cabeça. Ele já desarmou essas potestades. Elas não têm mais domínio. O Senhor é quem tem domínio. E é por isso que nós dizemos somente Cristo. É suficiente na nossa mente, no nosso coração, no nosso físico. E que esta igreja viva somente por Jesus, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A glória a ti, Senhor, eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe.